Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia no UOL News. O dia seguinte do ataque à democracia brasileira, com a invasão de bolsonaristas radicais ao Palácio do Planalto, ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal. O segundo domingo do ano foi marcado pelo terror em Brasília. Destruição do patrimônio público, de gabinetes de autoridades, de obras de arte, vidros quebrados, cadeiras jogadas pela janela. Os criminosos que vestiam camisa da seleção brasileira e carregavam bandeiras do Brasil nas costas deixaram um rastro de devastação nas sedes dos três poderes.
É isso, Fabiola. Bom, o dia de ontem foi um dia difícil para a democracia brasileira. Todos os atores políticos, os agentes políticos que têm o mínimo de responsabilidade com a democracia, com as instituições, tentaram dar uma resposta. Não foi diferente com o PSOL. Eu me reuni ontem à tarde com a bancada do PSOL na Câmara Legislativa do Distrito Federal, que é a Assembleia Legislativa do DF, com os nossos deputados, o Max Maciel, o Fábio Félix. Discutir também com a bancada federal do PSOL e com a nossa executiva. Estamos propondo algumas medidas emergenciais. As duas mais importantes já foram tomadas, que é a demissão do Anderson Torres, o secretário de Justiça e Segurança do DF, que, aliás, ontem mesmo a Advocacia Geral da União foi mais longe, pediu a decretação da prisão do Anderson Torres como participante desse complô contra a democracia que nós vimos no dia de ontem, e a intervenção federal na segurança pública, porque para nós está mais do que evidente, assim como para a imprensa, para qualquer analista sério, de que houve a participação direta das forças de segurança do Distrito Federal para permitir, e as imagens são fartas, né? Dá para ver hoje pela manhã mesmo, mais cedo, eu vi imagens na entrada, para quem conhece Brasília, para quem já trabalhou em Brasília, como é o meu caso, fiquei 8 anos em Brasília, trabalhei na Câmara, no Senado, então as imagens, dá para a gente perceber o que está acontecendo, quando os policiais simplesmente abrem os corredores do Salão Negro da Câmara dos Deputados e chamam os manifestantes para ocuparem o Congresso Nacional, uma cena que é completamente bizarra. Então essas duas medidas principais, que era a demissão e depois o pedido de prisão da AGU, do Anderson Torres, a intervenção federal para permitir que haja um acompanhamento imparcial e comprometido com a democracia na condução das investigações e das forças de segurança do DF, essas duas medidas foram tomadas. Mas, além disso, o que a gente está propondo? Primeiro, como já foi decretado pelo Alexandre de Moraes, estamos em consonância com essa luta para garantir a normalidade democrática no DF, o completo desmonte dos acampamentos que estão ainda na frente de alguns quartéis no Brasil, em particular no quartel de Brasília. Eu não sei se vocês viram, mas a estrutura que está montada no quartel-general do Exército em Brasília, no setor militar urbano, é muito grande. São dezenas de espaços, são tendas enormes que estão provendo as condições para que esses golpistas fiquem em Brasília planejando atentados, como que aconteceu ontem e como que quase aconteceu 2 semanas atrás, quando um bolsonarista tentou explodir um caminhão tanque de combustível perto do aeroporto de Brasília. Então, desmontar esses acampamentos é urgente, é fundamental. Iniciar um processo de investigação na Câmara Legislativa do DF e no Congresso Nacional. Nós estamos propondo uma CPI urgente para ver quem está financiando, que autoridades no âmbito federal e distrital estão por trás da promoção desses atos, estão permitindo que esses atos ocorram, né, que agentes públicos estão envolvidos e que autoridades, estejam elas no exercício do cargo ou não, estão por trás desses atos.
Que uma comissão parlamentar de inquérito criada agora, em pleno recesso do mês de janeiro, ela, no início da próxima legislatura, em 1º de fevereiro, ela acabaria. De modo que, para valer, para ter consequência, você tem que, na forma do artigo 76 do Regimento Interno do Senado Federal, criar uma comissão parlamentar de inquérito a partir de 1º de fevereiro, com os parlamentares que tomarão posse, para que ela não acabe no término dessa legislatura. Mas, desde já, muita coisa pode ser feita com a participação individual, não é? Com a comissão que pode informalmente acompanhar em todos os órgãos que estão investigando essas investigações, para que amanhã o Senado Federal faça a sua parte. E a exemplo do que o Congresso norte-americano está fazendo, investigando a invasão ao Capitólio, nós façamos o mesmo aqui no Brasil e que esses malandros, esses terroristas, esses golpistas possam ser punidos exemplarmente. A outra coisa que é preciso se fazer imediatamente é a extradição do Bolsonaro para o Brasil, para que ele venha aqui responder por todos os crimes que cometeu, e não apenas com relação às vítimas da Covid-19, mas todos os outros crimes, porque em todos os momentos o Bolsonaro foi esse que está aí, que fugiu na hora H em que estava para se deflagrar a invasão à sede dos três poderes, que defendeu intervenção militar o tempo todo, que chegou aí para a porta dos quartéis, não é? E pediu fechamento em inúmeras oportunidades também do Supremo Tribunal Federal, do Legislativo.
Importante lembrar que se deu tudo, essa decisão do Alexandre de Moraes está dentro do previsto na Constituição e no Código de Processo Penal. Então, aquela conversa mole de que existe sempre por parte do Moraes atos arbitrários, nessa decisão que ele deu, está tudo de acordo com a Constituição e com o Código de Processo Penal. Novas medidas podem ser tomadas, inclusive com relação ao governador. Alguém, pela investigação que vai estar em andamento, pelo comprometimento do governador. O Alexandre de Moraes fala em omissão dolosa, omissão intencional. Então, medidas outras acautelatórias, inclusive substitutivas, como, por exemplo, a prisão, poderão ocorrer e, eu digo até, deverão ocorrer porque são necessárias.
Prisão de quem, professor Mairovich, quando o senhor fala isso? Prisão do próprio governador, você acha ou não?
Sem dúvida, em razão, veja bem, sem dúvida pelas apurações futuras. Ele pode estar comprometido até a raiz do cabelo. O que se viu ontem passa de todos os limites da inércia, da incompetência, passa dos limites. Sim. Todos os indicativos apontam para uma, atenção, conivência. E se essa conivência ocorreu, ele não pode continuar atuando como governador.
Esse é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra no YouTube do UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, ao meio-dia e às 18 horas. Até lá! Wow.